qualquer que seja a reunião, oração, onde você tem a presença de Deus, você está aprendendo alguma coisa. Agora mesmo eu estava ali na Fernanda, e 5 horas da tarde a gente estava aqui orando, 4:30, 5 horas, né? Depois estava ali na Fernanda, então sempre você está aprendendo alguma coisa e conhecendo mais a Deus, né? Agora nós estamos em outra aqui, reunião. Depois você, à noite, mais tarde, quem sabe, alguma coisa mais você vai aprender. E cada vez que nós aprendemos um pouco mais, nos tornamos mais aptos ao reino de Deus, nos tornamos mais conscientes, mais fortes, mais seguros ali, naquele reino, né? Que é a obra de Deus, a obra que Deus realiza. Deus tem falado esses dias e a gente está entendendo claramente o que está acontecendo. Como o Elmo até ontem comentei com ele, depois daquela reunião, uma coisa foi ensinada ontem, né? Quantas outras não tem? É assim que você falou? Pode explicar para a gente.
É porque no começo da reunião, o senhor estava falando assim, que Deus deixou bem claro que aquele povo ainda não era o povo dele, né? Era o povo de Jacó, era o povo de Israel. E para aquele povo ser povo de Deus, ele tinha que fazer a vontade de Deus. E aí, a conclusão que eu cheguei, que eu falei para o senhor, é que, por exemplo, aquilo que foi falado ontem, era apenas uma das coisas que Deus gostaria que o povo de Deus fizesse. Tem muitas outras, né? Não é só aquilo. É apenas um conselho de Deus. E muitas outras coisas Deus ainda vai requerer do povo dele, para que você seja considerado povo de Deus.
Apenas uma. Então, são muitas qualidades, muitos princípios, né, que a gente vai adquirindo. E te conhecer, aprender a viver do jeito que Deus quer, e você vai se tornando, então, apto para o reino de Deus. Um dia nós vamos, qualquer dia desse nós vamos ver, por exemplo, se a sua justiça não exceder e tal, você não está apto para o reino de Deus. É assim? Se você não tornar santo, também você não está apto para o reino de Deus. Se você não for mudar a natureza, também você não vai estar. Então, tem muita coisa para acontecer para que a gente se torne realmente apto para o reino de Deus. E para essa reunião de casais, nós estamos aqui no capítulo 3, versículo 24, fala assim, Marcos 3, 24, fala assim, pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Então, vamos de novo. Pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Né? Então, nós temos um reino. Que a gente falou, a casa de Deus é o reino de Deus. A casa de Deus é aquele povo que Deus está trabalhando ali, uma nação, né, quer falar, uma nação, um povo todo seu, tal, etc. Um povo que ele vai trabalhar, escolher, arrumar, etc. Aquele povo não pode ser um povo dividido. Não pode haver divisão entre aquele povo. Mesmo que nós estejamos uns aqui, outros em Brasília, outros em Palmas, outros em Fortaleza, não sei aonde, tem que haver unidade, não pode haver divisão. Se houver divisão, o que ele diz? Ele diz, esse povo não subsistirá. Certo? esse povo não subsistirá. Vamos falar um pouquinho sobre isso, para depois a gente falar sobre a outra parte, né? Se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não subsistirá. Voltar a falar aqui. Então, a casa, nós estávamos falando sobre que o reino de Deus, ele não pode ser dividido, porque se o reino de Deus for dividido, ele não subsistirá. O reino de Deus não pode ser dividido, senão ele não subsistirá. O que que é subsistir? É diferente de existir? Hã? Por que que é? Qual a diferença? É, existir na sua essência, e tem mais alguma coisa assim que a gente pode entender melhor? Isso, conservar sua força. Isso aí que eu queria falar. Conservar sua força. Presta atenção agora. Conservar sua força. Sua força. Então, é, o reino, você pode até ver o reino aí. Você pode. Por isso que eu falei que é diferente de existir. Existir. Porque existir, simplesmente existir, por isso é que existe, são duas coisas diferentes. Uma é existir, a outra é subsistir. Porque, às vezes, esse copo aqui, ele pode existir. Mas se ele tiver um trincado nele, presta atenção aqui, ó. Se esse copo tiver um trincado aqui nele, um trincadão, bem... O copo existe? Existe. Mas ele não subsiste. Por que que ele não subsiste? Hã? Do trincado. Porque o copo existe. Mas se eu colocar alguma coisa dentro dele, ele vai... Se eu colocar uma água um pouco quente aqui dentro, ele vai abrir no trincado. Ele vai abrir no trincado. Então, ele não subsiste, quer dizer, ele não existe na sua real função, que é ser copo. Ele existe. Eu não posso contar com ele. Se eu colocar uma água um pouco quente, ele abre. Está vendo como é que é inteligente, pai d'égua? Certo? Então, a casa, você olha, está lá. A casa, você olha, está lá. O pai, a mãe, os filhos. O pai, a mãe, os filhos. Olha aqui. Você olha, a casa está lá. O pai, a mãe, os filhos. É. E o trincado. Você olha, está lá o pai, a mãe, os filhos. Mas aquela casa não subsiste. Porque a divisão é o trincado. Então aquela casa é o seguinte, você pode ir levando ela um jeito. Por quê? Ela não subsiste. Se o vento soprar, ela abre. Se houver qualquer coisa mais forte, ela abre. Ela abre. Amém? Por causa da divisão. Por causa do trincado. Então, esse copo eu não posso colocar água quente demais. Eu não posso colocar isso, eu não posso colocar aquilo. Por quê? Porque o copo está trincado. Então, tem diferença entre existir e subsistir. Não existe na sua essência, não existe na sua real função, na sua real finalidade. A casa está ali. Todo mundo sabe. Rua tal, não sei quanto, etc. Né? Quem mora lá, fulano, bertano, ciclano, tal, etc. Mas, só que não pode? Porque tem problema. Né? Às vezes a gente fala, eu falo, às vezes a gente entra mal, às vezes, entendido. Por exemplo, com relação a Brasília, a igreja em Brasília, Eu falo para eles, eu falo para eles mesmo, eu falo, olha, eu não sinto. E para mim, eu não sinto que a igreja em Brasília subsista. Eu não sinto que a igreja em Brasília. Eu sinto que a igreja em Brasília existe. Mas não na sua real função, na sua essência. Ela não subsiste. A gente tem lá o Newton, o A, o B, o C, etc. Mas não é a mesma coisa. Será que a Assembleia, será que a outra igreja, a denominação fulana, Bertana, Ciclana, existe? Existe. Mas será que ela subsiste do ponto de vista de Deus? Será que aquela igreja existe do ponto de vista de Deus? Será que aquela igreja, ela subsiste? Ou não? Né? Então, estou dando um exemplo para trazer para você ter entendimento. Porque senão você não vai roubar o banco. Porque senão você não vai ser útil naquela nação, aquele povo, aquela nação, sabe, aquele povo que Deus está trabalhando, que Deus está, né, moldando a pedra para colocar no reino de Deus. É preciso que aquelas pessoas que estão envolvidas com as coisas de Deus, que elas sejam realmente preparadas, treinadas, tá? Que elas não tenham nenhuma rachadura, não tem nenhum problema para ela subsistir. O reino, ele é a casa de Deus. Você vai trazendo até chegar na sua pessoa, até chegar na sua pessoa individual, que é a mesma coisa. Até chegar no vaso, o vaso, até chegar no vaso, a sua pessoa precisa ser examinada, a sua pessoa, porque você vai aguentar até um determinado tempo. Ali você racha, certo? Você vai até um determinado ponto. Mas o dia que colocar uma água mais quente um pouquinho, você abre. Concorda? Por quê? Porque você tem uma divisão. Você tem uma divisão com Deus. Você tem uma coisa que você está dividida com Deus. Né? Tem uma coisa que você é dividido com Deus. E aquilo não pode existir. Certo? Aquilo não pode acontecer. Não pode acontecer. Partindo da pessoa, casa, reino, e vai subindo. Né? Como foi falado na reunião de ontem. Você pode observar que tudo que Deus faz é assim, tem um extremo, né? Tem um extremo. Como foi falado de ontem, você pode, às vezes, conviver com as pessoas, pode estar junto com as pessoas, pode cumprimentar, pode falar, mas, né? Não. Cumprimenta, trata bem, tá? Mas não perdoou. Chegou aquela. Acabou que chegou. E Jesus foi para lá. Ele chegou e pediu perdão. E o Senhor dele perdoou ele. Porque ele tinha que vender a mãe, a mulher, tudo. Ele tinha que. Tudo para poder pagar o pecado, a dívida dele. E ele, Deus perdoou ele. Mas ele não foi capaz de perdoar o outro, que devia ele um pouquinho. E você vai levar a sua vida, você vai levar a sua vida, você vai conviver. Você vai levar a sua vida, você vai conviver, tudo mais. Assim, restrição. Com restrição. E não pode existir na nossa vida, na vida da igreja, não pode na nossa vida não pode, realmente não pode haver nenhuma restrição. A gente tem que ser totalmente livre de qualquer coisa. Por que exatamente isso? Às vezes um trincadinho que houver é suficiente para rachar o resto. Então, um trincadinho que houver é ali o problema. Amém? Então, a casa de Deus, principalmente a casa de Deus, ela, para que ela subsista, ou seja, ela exista na sua real função, na sua real essência, né? Ela precisa ser totalmente consciente da finalidade, o objetivo, porque a essência é o objetivo, a essência é a função. Para que que Deus quer? Para que que Deus me quer? Para quê? Para arrumar minha situação? Né? É para arrumar minha situação? Não é para isso. Deus não me chamou para acertar minha vida. Deus não me chamou para arrumar minha vida. Deus me chamou para servir a Deus. E as outras coisas, então, serão acrescentadas. Não me chamou para arrumar minha vida. Isso tem que deixar bem claro. Então, a preocupação primeira na minha vida é servir a Deus. A preocupação um na minha vida é fazer, trabalhar para Deus, envolver com as coisas de Deus, buscar Deus, né, e etc, etc. E as outras coisas nos são acrescentadas na medida que a gente, que Deus quer. Tá certo? Então, por exemplo, nós temos reunião de casais. Que hora? Nós temos reunião no sábado. Nós temos reunião no domingo. Será que nós precisamos de tanta reunião? Será que nós precisamos de tanta reunião ou não? Né? E as reuniões? O que que eu preciso fazer nas reuniões? Eu sempre, às vezes a gente fala, reunião de casais é para comentar. Reunião de casais é para ter aquela liberdade. E tudo que se faz no nosso meio é no sentido de edificar a igreja na sua necessidade, sua essência, função. Aí a gente tem muita dificuldade para fazer as coisas, tem muita resistência, tem muita, né, uma coisa daqui, outra dali e tal. E às vezes ela atrapalha, nós temos que aproveitar o máximo aqui, por exemplo, a reunião de casais dessa. Vamos trabalhar em cima. Pensa, por exemplo, o que que poderia, então, dividir uma casa na sua essência? Um vai dar um exemplo, outro vai dar outro exemplo. E nós vamos aprender aqui. Se nós não perdermos o tempo, se nós não aproveitarmos o tempo, nós vamos terminar isso aqui e vai embora, não aprendeu nada. O que que poderia, então, fazer com que uma casa tivesse dividida na sua real função? Como eu falei, a casa se mantém. Às vezes um ano, dois anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas todo mundo sabe que aquela casa né? Todo mundo está vendo, todo mundo que eu disse o seguinte, talvez Deus, o diabo, saibam que aquela casa, qualquer coisa. Então é é uma luta, é uma dificuldade. O quanto Jesus teve que sustentar, às vezes, a visão da igreja, para que a igreja não perdesse a sua real função. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Mas não vamos falar sobre a igreja hoje, não. Mas vamos falar sobre a sua casa, a sua vida. Sua vida. Pensa para você ver. Um negócio que você faz pode te rachar. Né? Um negócio que você faz pode te rachar. trincar você. Uma amizade que você adquire pode trincar você. Certo? Um conceito que você admite pode trincar você. Porque você deixa de existir, deixa de existir na sua real função. Deu para entender isso? Vem, Elma. Vamos ver. Vamos comentar isso aqui um pouco. Vocês vão me ajudar. Senão eu vou ficar falando aqui e aí fica pior.
Eu vou comentar com relação a... Não, eu quero fazer uma pergunta. Vou esperar só voltar, então. Eu quero fazer uma pergunta. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Partindo desse raciocínio que você fez, do geral para o específico, né? Tem o reino de Deus, tem a igreja e tem eu. Então tem o reino de Deus, tem a igreja e tem eu. Que sou
eu. Eu arrumo uma namorada e a namorada me racha. Me divide. E eu deixo de existir. Eu deixo de subsistir. Quer dizer, eu continuo existindo, mas trincado. A namorada me trincou. Como? Mas vamos partir desse. É muito mais fácil. Se eu subsisto, presta atenção, primeiro, eu tô partindo do princípio que eu subsisto. Ou seja, eu sou um cristão consciente, eu sou um homem de Deus, eu sei o que eu estou fazendo, então, presta atenção, eu oro, eu leio, eu vou na reunião, eu oro tal hora, 4 horas, etc. Eu tenho consciência de que eu subsisto. Eu tenho feito tal, etc. Estou crescendo. Aí ela entra. Estou dando um exemplo para vocês discutirem aí. Não é eu não. Por favor. Aí ela entra. E eu... Ela veio e trincou. E veio e fez causa... Ela fez uma diferença. Então, eu... Não tem mais aquela mesma disposição. Eu não tenho mais aquele mesmo empenho. Eu perdi na minha espiritualidade. Eu esqueci um pouco e passei a viver mais ela. Passei a pensar mais nela. Passei a etc. Você não pensa, não, mas aquilo vai esfriando, vai, sabe, e etc. Pode acontecer, ou não. Não é só namorada. Eu estou dando um exemplo disso. Então, porque no reino de Deus é diferente do mundo. Do mundo você rachado, é a melhor maneira para o mundo, é totalmente trincado, sem compromisso, sem nada. É do jeito que o mundo quer. Para Deus, só tem uma maneira de você existir para Deus, é na sua real função. Então, quem vai acertar suas coisas é Deus. Não é você que vai atrás. Não é você que fica procurando se dá certo isso, se dá certo aquilo. Calça aquele sapato. Não é você. Então você não existe para Deus. Você existe para você. Você não esperou em Deus. Porque uma das coisas no reino de Deus, uma das coisas nossas, é exatamente uma coisa das mais difíceis que existe na vida do cristão. O que é? Esperar em Deus. Não é ir caçar com Deus. E caçar. Sair procurando com Deus. Não. É esperar em Deus. As coisas de Deus vêm do céu para a gente. As coisas de Deus vêm do céu. As coisas de Deus vêm do céu. Nós temos que aprender. E aonde que a gente vai aprender, gente? E aprender a viver e te conhecer. É assim, é nas reuniões, é ouvindo, sabe? Então, quando o negócio vem de Deus, você não tem dúvida que foi de Deus. Você não tem dúvida que aquilo foi Deus. E quando a coisa vem de Deus, dá certinho, não causa problema, sabe? Não é, não tem. E aquele negócio foi de Deus, é de Deus, tem a bênção de Deus, aí prospera, vai, é uma bênção, é uma beleza. Mas aquilo que a gente arruma para Deus, não funciona. Amém? Então o que que eu estou dizendo? O que que eu quero dizer com isso? Que a divisão, quando você divide com Deus, você pode ter certeza, não subsiste. Ou seja, o que que é não subsiste? Você continua crente. Continua crente. Continua, sabe? Mas não é a mesma coisa. Vocês concordam comigo? Não é a mesma coisa. Amém? Deu para entender o que que a gente está falando? Então faz. Está dando para entender? Então tem que ter muito cuidado. Porque Deus, o reino de Deus, ele é constituído de velhos como eu. De novos como vocês. De medianos. E assim por diante. O reino de Deus, ele é constituído. Não é só eu que preciso ser inteiro, não, e não é só você que precisa ser inteiro, não. Toda igreja precisa estar consciente da real necessidade, da real função dela, da maneira como ela tem que ser. Amém? A não ser que você queira bater com a cara na parede, a não ser que você queira, continue querendo fazer a coisa errada. E tem muita gente que resiste a Deus até no fim. Tem muita gente que resiste a Deus, resiste a Deus, resiste a Deus até no fim. Eu não sei até onde vai, mas um dia ele vai chegar à conclusão. Não é, olha, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Dura coisa é. Paulo fala lá em Atos, né, tem um lugar que fala, vocês não, ó, cuidado para vocês não fazerem. Porque dessa forma pode ser que vocês de repente se achem lutando contra Deus. Como é que a pessoa vai encontrar, vai ter sucesso lutando contra Deus? Bem, agora mesmo na casa da Fernanda ali, aconselhando a irmã, eu falei, olha, na minha oração, falei, vamos fazer uma oração, tá? Olha, não é o conselho, não é meu. Quem ouve o meu conselho, não ouve o meu conselho, ouve o conselho? Quem escuta a minha oração, não escuta a minha oração, escuta de Deus. Sabe, quem me ouve, não ouve a mim, ouve a Deus. Aí nós terminava de orar, eu nem lembrava de que a Fernanda tinha visão, né? Já estava até lanchando. A Fernanda, né? Lembro, eu tive uma visão, então conta. Eu chegava na casa da irmã. Eu chegava na casa da irmã. Então, o que que Deus quis dizer? Eu chegava na casa da irmã. O que que Deus quis dizer? O que que Deus quis dizer? Hã? Que ela... Na minha oração que eu estava falando. Quem recebia o conselho, recebia o conselho de Deus. Quem recebia a oração, recebia a oração de Deus. Quem me recebia, recebia a Deus. Eu estava chegando na casa dela. O que que Deus quis dizer? Que ela recebeu a Deus. Ela ouviu a minha oração. Ela ouviu o meu conselho. Ela recebeu a minha orientação. Então ela recebeu o quê? Deus quis mostrar, olha. Não foi assim que quando Jesus chegava nas casas lá e ele conversava com a pessoa, ó, essa casa recebeu a Deus. Essa casa recebeu a Deus. Por quê? Porque recebeu ele. Porque recebeu ele, recebeu a palavra dele, recebeu o conselho dele. Então, se eu dividir com Deus, como é que eu posso levar para você a palavra de Deus? Se eu dividir com Deus, como é que eu posso levar para você o conselho de Deus? Se eu estou dividido com Deus. Amém? Então eu tenho que ter muito cuidado. Eu, em particular, eu sou a igreja, o reino, a casa. E nós juntos somos. Mas eu não posso me dividir com Deus, nem você. E nem você. E não é difícil a gente dividir com Deus, não. E a hora que você divide, você começa a perceber. Você começa a perceber que você vai perdendo. O copo rachou. Né? Você começa a perceber que a hora que você vai colocar, você já pensa, não, não vou pôr. Esse copo está rachado. Não, isso aqui você pode pôr, porque ele aguenta. Mas isso aqui você já sabe, você já pensa que não aguenta. Amém? Fala, meu irmão.
Pergunta, acho que já foi respondida, mas eu vou fazer assim mesmo. Então, do jeito que eu estava falando aí, pelo que eu estou entendendo, a nossa situação, então, ela é difícil. A nossa situação, pelo que eu entendi, ela é muito difícil. Porque subsistir, né, do jeito que foi falado aqui, é existir na substância, na sua essência, conservar a sua força. Aí eu estava pensando, então, assim, porque muitas, para nós, a gente nem precisa discutir mais se o reino de Deus existe ou não, para os cristãos. O reino de Deus existe ou não existe, porque até um certo tempo atrás a gente ainda duvidava. Então, para nós, já não compete mais esse tipo de pergunta. O reino de Deus existe? Existe. E onde que o reino de Deus deveria ser manifesto? Na nossa vida. Então, pelo que eu entendi, eu estou entendendo assim, que o reino de Deus ele só não aparece mais, é por nossa causa, então, né? O reino de Deus não aparece por nossa causa, porque nós estamos divididos. E porque nós, o reino de Deus, ele existe, mas ele não tem a força que ele deveria ter. Se fosse olhar o reino de Deus, por exemplo, quando Jesus estava aqui, o reino de Deus tinha força. Então hoje as pessoas olham e perguntam, cadê o reino de Deus? Na realidade o reino de Deus existe. Ele só não aparece mais porque ele não tem força, porque ele está dividido. E onde que seria o reino de Deus então? Seria onde está o povo de Deus. É isso então? Eu acho que sim, porque é igual aquela reunião de ontem, né? Eu achei interessante um detalhe da reunião de ontem, foi o seguinte. Jesus contou aquela parábola para dizer o seguinte, o reino de Deus é semelhante, aí ele conta aquela história da dívida. Que o Senhor perdoou o servo e ele não perdoou o conservo. Então é até a gente estranha imaginar que essas coisas acontecem no reino de Deus. A gente imagina o reino de Deus como sendo um lugar 100%, onde não tem erro. Onde todo mundo perdoa, onde todo mundo anda. Mas pela parábola que Jesus contou, essas coisas acontecem no reino de Deus. É um perdoando um e o outro não perdoa o outro. É a casa dividida. É a vida nossa dividida. É a gente dividido com Deus. É a gente não crendo em Deus. É nós não fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Então acho importante, porque está ficando claro para mim que, apesar da rachadura, apesar das coisas que a gente vê, eu estou chegando à conclusão que o reino de Deus é aqui mesmo, não existe outra coisa.
E principalmente o seguinte, e que eu quero deixar bem claro, eu não posso me dividir com Deus. Eu preciso aprender. Bem? Então, aqui na reunião de casais, a gente fala, tem muitas coisas entre casais. Casais que a gente fala não é só casado. Casais, né? Aqui forma um casal, ali forma um casal, de repente forma um casal, forma outro casal, forma outro casal. E você precisa que vê, que analise bem, que aquele casal, ele ali, ele subsiste do ponto de vista de Deus? Ou é nós que estamos querendo arrumar esse casal? Certo? Certo? Deu para entender?
Amém. E a importância que é, né? Porque a gente... É interessante essa comparação, a existência e subsistência, né? Às vezes, isso... Você não está existindo a sua real função. Então, isso... Tem a ver com tudo que você faz dentro da sua casa, como mãe, como tudo que você é. Você precisa de existir na sua real função. Então, em qualquer área, se você está rachando, né, em qualquer área, se você está dividindo, está sendo um prejuízo para você mesmo. Você não está subsistindo. Quer dizer, então você está correndo risco.
É exatamente isso que eu quero trazer. Por exemplo, Jesus podia casar? E não podia. Por causa da função dele. Por causa da real função dele. Para aquilo que Deus queria dele, entendeu? Para aquilo que Deus queria dele. Ele podia casar? Não podia. Se ele casasse, ele subsistiria? Não. Do ponto de vista dele, ele não subsistiria. É tremendo isso, viu, gente? Às vezes, como a Suzana falou, às vezes você perde. Às vezes você perde a sua real função, a sua real necessidade, aquela que realmente... Porque, por isso que Paulo fala, Deus quer uns para eunuco, outros não. Às vezes Deus queria que você fizesse isso, mas não quer que você faça isso. Às vezes Deus queria que você fizesse isso, mas não quer que você faça isso. E aí é aí que você divide com Deus, é aí que você resiste. E acaba fazendo aquilo que Deus... Pronto. Você, daí para frente, você não subsiste mais do ponto de vista de Deus. Olha aí, você vê como é importante, gente, essa reunião. Tremendamente importante. Certo? Tremendamente importante. Só um minutinho, guarda essa pergunta aí. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, tenho todo direito de fazer isso, estou em volta de mim, tem, mas eu posso? De repente, isso aqui eu posso, mas eu devo? Aí eu viro um pouquinho. Posso, mas eu devo? Não. Posso, mas eu devo? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então é isso. Porque... São as provas, são as provações, como Deus experimenta, como Deus sabe usa, e a igreja, Deus precisa de uma igreja que esteja realmente disposta a subsistir. E não apenas existir. Qualquer jeito, trincada, amassada, feia, suja. Não. Se um copo sujo existe, mas não subsiste, porque a função dele é para beber água, é para tomar, é pra, né? De repente você pega um copo desse aqui, põe barro aqui dentro, né? Suja ele, põe tinta. O copo não é, na real subsistência dele, não é isso. Eu posso até pegar uma panela lá da cozinha, pegar uma panela, pôr terra nela e plantar. É uma panela, não é um vaso. Não é uma panela. Aquela panela existe. Mas não subsiste. Que coisa tremenda, não é não, filha? Hein? Hein? Você queria falar?
Não, o que eu estava falando era que ontem o senhor deu o exemplo do militar, né? Que não era bom ele ir trabalhar em outra coisa, ele ia. E aí isso é uma rachadura, né? Bem grande.
Se ele assume outros compromissos, se ele assume outras coisas, se ele divide com as Forças Armadas, ele divide com as Forças Armadas. Então, esse militar não é bom. Você não pode confiar nele. Ele realmente não é bom. Às vezes ele fica fardado lá dentro do quartel. Mas você pode ter certeza, ninguém chama ele para missão, ninguém atribui ele. Ele não é um militar que vai receber medalha, que vai receber condecoração. Não é um militar que vai ser escolhido. Não é. Fica ali, fardado. Não é? É diferente. Deu para entender?
Muito interessante.
Amém. Agora deu para entender mais?
Deu. Até comentando aqui com a Lauriana, o senhor explicando, né? Jesus, ele tinha a consciência daquilo para que ele foi chamado, né? A função dele, né? Então, assim, tudo que ele via que era perigoso para rachar, né? Para dividir, ele já evitava ali mesmo, né? E da mesma forma a gente, né, como o senhor estava explicando, primeiro eu, depois a igreja, no reino de Deus, né? Então, assim, uma rachadura em mim vai prejudicar a igreja, né? Vai trazer outras consequências também.
Como é que Deus pode edificar sobre você? Como é que Deus pode, exatamente, pesar alguma coisa sobre você? Como é que Deus pode... Se você... Amém. Tá. Amém. Por exemplo, todo mundo tem que casar? Não, e todo mundo, parece que todo mundo tem que casar. Não. É. Não. É. Não, e interessante é o seguinte, que quando a pessoa, quando eles lá namorando, lá atrás, no começo, e ninguém nem pensava nisso. Mas depois que Deus acha, por exemplo, depois que Deus achou a Dora, Deus veio e encontrou a Dora nessa situação que ela já existe hoje. Mas você já reparou o quanto de problema, e Deus já encontrou a Dora nessa situação. Então, quantos problemas, a maior, toda dificuldade... Até eliminar as coisas, para que a Dora possa servir a Deus. Livremente. Nossa. Então, ela vai prestar serviço para Deus, porque Deus falou, não, eu vou precisar de uma pessoa assim, cheia de problema. Eu vou precisar de uma pessoa assim, com toda essa dificuldade. Eu vou precisar de uma pessoa assim, com toda essa situação. Pode. Então ele foi, já pegou a pessoa naquela situação. Por exemplo, Paulo foi uma pessoa escolhida por Deus já naquela situação. Mas a obra que Deus fez na vida dele também, tira o chapéu, né? A obra que Deus fez na vida dele. Então, o que eu quero é que vocês entendam que Deus está edificando a igreja. E que você precisa entender bem e se colocar. Cuidado, muito cuidado, para quê? Para não perder a oportunidade de se enquadrar o mais rápido possível naquilo que Deus tem para você. Nem? Eu lembro que na igreja tem uma hierarquia. A igreja tem, sabe, tudo é uma função, é um quadro, é um negócio perfeito, é um organismo perfeito. A igreja tem. Né? Tem tanta coisa. E aí, você vai se sentir bem. Interessante é o seguinte, que quando você espera em Deus, quando o negócio vem de Deus, é diferente. É diferente. Porque você precipitar e perder. Não chegou a entender. Deus falou, olha, não conheceram os meus caminhos. Não entenderam. Não entenderam. Amém. Vamos falar mais? Qual a pergunta que o Ramiro tem que fazer? Para outras pessoas já são, né? Outras pessoas perguntam para outras pessoas e outras pessoas fazem as perguntas para outras pessoas e assim vai, né? Amém, gente? Não é, gente? Nossa, a igreja pode ser muito melhor. Muito melhor. Mas é duro sair dessa situação de religião. É duro sair da situação de simplesmente... porque a gente pensa muito na gente. A gente pensa muito assim, na solução da gente. A gente não pensa na solução de Deus, a gente não pensa no trabalho de Deus, naquilo que, para que eu existo? E que eu me entreguei a Deus, eu me dei a Deus, então, entendeu? Então, Deus pode tirar tudo que Ele puder tirar de mim. Amém? Aí você pode pensar, ah, mas eu não vou ser feliz. Ah, mas eu vou ficar sem nada. Ah, mas só tem essa vida. Você tem muita coisa para reclamar. Muita coisa. Você vai pensar o quê? Eu vou ficar sem nada, vou ficar infeliz, vou voltar para o hospital, eu vou não sei o quê. Você tem muita coisa para reclamar. Só tem essa. Tem, ué. Você tem muita coisa para reclamar. Mas Deus prova exatamente isso. Sua fé, sua confiança. Senhor, olha, eu acredito no Senhor, eu me entrego a Ti. Tem uma menina que fez uma música, chama de assim, só a Ti, eu só tenho a Ti. Entendeu? Conheço essa música, uma música fala assim. Assim, né, uma música até bonita. Eu só tenho a Ti. Eu só tinha. Amém? E aí você vai pondo. Ah, se eu tivesse. Aí você vai, né, pode botar aí quantos verbos. Mas na hora, a coisa mais boa do mundo é quando você fala na hora, Senhor, eu só tenho a Ti. Mas também ela é verdade. Às vezes ela é verdade. Né? Eu tenho um versículo, eu vi lá em, se não me engano, em Deuteronômio, quando fala assim, Senhor, onde foi, gente, se foi Deuteronômio, que ele ora assim, fala assim, tudo que eu tenho é Teu. Tudo que eu tenho é Teu. Então, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho, é o melhor lugar que uma pessoa pode chegar. Tudo que eu tenho, Senhor, é Teu. Pertence ao Senhor. Eu não tenho nada. E essa pessoa é a pessoa, exatamente a pessoa que tem tudo. Por quê? Porque ela não tem nada. E ela tem tudo. É a pessoa mais feliz. Mais feliz. Então vamos largar de ser bobo. Sabe? Vamos largar de ser besta. Vamos largar de ficar insistindo. Sabe? Dificultando, prejudicando. E aí eu volto a dizer, as coisas de Deus, você pode ter certeza, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Amém? Se esse cara tudo desse lado de cá, ficou só o humilde do lado de lá. Pergunta para esse humilde alguma coisa aí.
Eu queria saber do senhor o seguinte: quando se sabe? Eles não vão. Eles vão passar por cima da bola. Quando é que se sabe que a casa está dividida? Qual o ponto que a gente vai saber disso aí? Porque, né?
Quando, a pergunta dele: quando que você sabe que a casa está dividida? Você pode estar dividido com a sua. Porque. Não precisa ser só dividido com Deus. Nós podemos estar divididos. Né? Você às vezes é dividido com alguém na igreja. Você é dividido com. Eu penso de um jeito, a pessoa pensa do outro. Você pode ser dividido em casa. Você levar lá para sua casa, para sua família. Você pode ser dividido com os filhos, você pode ser dividido com... Aí, mas se você não for dividido com Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Você não é dividido com Deus. Tem, quando a pessoa não concorda com a gente. Por exemplo, Jesus não era dividido com Deus. Jesus não era dividido. Ele e Deus eram um. Mas muitas pessoas eram divididas com ele. Não dependia dele. Certo? Então, aí eu sofro, ele sofreu. Você vai sofrer por causa da sua posição. E aí é onde o vento sopra, a torrente vem. Etc. Mas aquela casa que é a sua vida, por isso que eu falei, individualmente você não é. Individualmente você está bem estruturado. Então a sua casa não cai, ou seja, a sua vida não cai. Mas, e aí, é nisso que às vezes você salva a casa. A sua posição acaba salvando a casa, porque o vento veio, te derruba o principal esteio da casa, a principal coluna da casa, derruba ali, derruba o resto. Às vezes o diabo está esperando só derrubar aquele lugar. Bem, respondeu? Certo? Então, conserva firme a sua vida. Então, Pedro fala, né, esse Pedro, que fala, edificando sobre a Judas, né, sobre a vossa santíssima fé. Então, a sua fé provada, a sua fé consciente, a sua fé, você, pronto, acabou, fica firme. Fica firme. Amém? Fala aí, Everson. Pergunta para alguém. Vê aqui. Deu? Achou bom? Deu para?
Achei bom, achei que é muito necessário a gente estar entendendo isso e começar a despertar para esse lado aí, né? Interessante a gente saber que acima de simplesmente viver, acima de uma religião, é a gente ter essa necessidade de viver na essência, né? Realmente ser cristão, a igreja carece disso, né? Só sempre comenta a questão de que o reino de Deus, a igreja, tem que ter os apóstolos, profetas, discípulos, mestres, né? Então tem que ter mesmo, tem que ter um povo que concorda, um povo que senão realmente não vai para frente, um povo que tem essa necessidade e essa vontade de querer crescer, de querer buscar isso aí. O senhor falou muitas coisas aí que...
O povo é assim, ele é constituído. Por exemplo, esse instrumento, ele não é um instrumento se não tiver essa, mais essa, mais essa, mais essa nota. Então, cada nota no seu devido lugar. E cada nota tem a sua importância. Então, um povo, a nação, o reino, ele é constituído de pessoas individualmente. Mas a pessoa, você vai ter que preparar muito bem cada nota, cada negocinho, cada encaixe. Senão ele não funciona. Senão depois, quando você for tocar um instrumento, desafina. A hora que você for tocar um instrumento, vai desafinar. Amém? Funciona isso, mas não funciona aqui, né? Então, todos nós... A doutrina de Cristo, o Evangelho, isso que é ensinado aqui. Se você edificar a sua vida em cima do Evangelho, você vai dar certinho, pode ter certeza que você vai dar certinho na igreja. Mas quando você vê uma pessoa que não enquadra, que não funciona, que não está acertando, ele está tendo problema com Deus. Ele está tendo problema com Deus. A pessoa está tendo problema com Deus. Porque se ele estiver comigo, só de olhar para mim com a cara. Eu não estou falando isso, não é. Né? É porque. Por que eu digo isso? É porque. Por causa. Por que eu digo isso? É porque Deus tem dado testemunho de que eu estou de acordo com Ele. É, uai. Hã? Já tinha me lascado há muito tempo. É aquilo, ó. Então, ele tem dado testemunho de que nós... O dia que eu tiver dividido com ele, aí acabou. Então, o cuidado que eu preciso ter de não... De segurar firme que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que ele tenha misericórdia, que ele me dê, sabe, tudo que eu preciso, da graça, misericórdia, para que eu continue sempre em unidade com ele. Concorda? Para que haja também embaixo. Concorda? Porque é importante a obra que Deus realiza na igreja. É bom demais. É perfeito, é um negócio perfeito. Muito perfeito. E sublime. É um negócio, sabe, um negócio tão maravilhoso que faz com que as coisas de Deus sejam realmente de Deus. Você percebe que é de Deus. Você não vê. Não tem como a pessoa não ver, mas não. Realmente é de Deus, né? Amém? Mais alguma coisa?
Eu ia fazer outra pergunta, mas acho que já foi respondida. Outra, o senhor respondeu de novo. Eu ia perguntar assim, e se depois você descobriu que está dividido, o que fazer? É juntar os cacos ou dá para fazer alguma coisa?
Quem quer responder? Você falou... Depois você percebe que está dividido. Dividido. E aí, quer mais?
O que fazer? A juntar os cacos ou dá para remendar?
Não. Eu tenho. Como você acha que deve fazer? Como você acha que deve fazer, bebê?
Não, eu acho que tudo tem que ser, né? E não pode dividir com Deus. Se ele tiver dividido com outra pessoa. Ele, como o senhor deu o exemplo de Jesus, ele era...
A pergunta dele você fala, como você sente que está dividido com Deus?
Não, ele, de modo nenhum, ele pode estar dividido com Deus, eu acho que não.
Imagina se você tivesse dividido com Deus. Deus mostrasse que você está dividido com Ele.
Eu preciso arrepender, eu preciso reconhecer que eu estou dividido e buscar Deus.
Amém? É isso mesmo, Suzane. Você acha que você percebe que você está dividida com Deus?
Não, é, bom, no meu caso, assim, eu choro demais, eu não sossego enquanto Ele não fala que eu que consertou. Eu oro, eu arrependo, eu mudo radicalmente, eu me prontifico a mudar, eu submeto, eu humilho.
Então, a atitude correta, você percebe, você imagina, porque às vezes você não está. Às vezes você não está, mas você imagina, concorda? Porque às vezes você não está, mas você imagina. Normalmente, quando a gente se sente incomodado, quando você sente que alguma coisa está... quando você percebe que não está 100%, é porque realmente alguma coisa está trincando, alguma coisa está causando a divisão entre você e Deus. Tudo bem, eu acho que você tem toda a razão. Você percebe, a gente percebe que alguma coisa está acontecendo exatamente para quê? Para que leve a divisão. Mas aí, é a mesma coisa de você desviar. Quando você desvia, você já se indispôs. Só de você fazer isso, você já se indispôs com quem? Com Deus. Mas no começo, normalmente, a gente é a justiça própria, a autoconfiança, aquela coisa toda, o próprio diabo está ali torcendo para você sair e tal, ele te enche de razão, não, né, te protege, não te tenta, não faz nada com você. Muito pelo contrário, ele faz ajuda até das coisas, dá tudo certo. Mas você desviou, você só teve um desvio. Aí, quando você vai mais lá na frente, é que você vai perceber, oh, meu Deus do céu, acho que, olha, tá certo mesmo não. Fazer o quê? Então você... interessante que daqui você não pode pular para o caminho. Você volta lá onde você e reinicia o caminho ali. O que significa isso? É humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Conversa com Deus. Ele chama exatamente isso. Ele fala: vem. Vamos conversar, vamos arrazoemos, né? Vamos trocar ideia, vem cá, vamos conversar, nem tudo está perdido. Enquanto nós estivermos nesse corpo, é tempo de Deus edificar a casa, a igreja, e aí você vem, conversa com Deus. Isso, gente, quando a gente pensa assim que você vai demorar chegar lá, não, isso pode acontecer numa oração só. Numa oração, num dia só. O apóstolo Paulo estava totalmente desviado do verdadeiro caminho. De que Deus abriu os olhos dele, ele voltou, que voltou. 100%. Amém? Ainda bem que quando você começa a sair, você não sente 100% no caminho, você sente como um peixe fora d'água. Você sente como um peixe, é ou não é? Você sente que fora de casa, você sente diferente. Então, mais do que depressa, antes que fica muito longe, volta: Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, olha, tem misericórdia, Senhor, tal, eu sinto que não é a mesma coisa, eu sinto que não está, Senhor, agora, né, você vai achar um salmo, você vai achar uma palavra, onde Deus vai te aconselhar, onde Deus vai te ajudar, e você vai voltar, Senhor, o Senhor tem razão, bem? que eu não me ache em situação nenhuma brigando com Deus, né? É, resistindo a Deus. Volto e pronto. Com Deus eu pinto e boto. Com Deus, eu, realmente, você sente a liberdade, é uma coisa muito melhor e tal. Mas quando tem um troço puxando a gente para fora, a gente não tem sossego, já reparou? A gente não tem uma, a gente não sente uma paz assim gostosa. Você sente que alguma coisa está fazendo, causando. É, às vezes a gente não sabia que era isso. Então agora vocês já estão sabendo. Alguma coisa está querendo dividir você e Deus. Pronto. Tudo que o diabo queria. Arrumar uma contenda entre você e Deus. Arrumar uma inimizade, uma briga, um problema entre você e Deus. E, meu Deus, como isso é sério. E se não arrumar isso, a gente vai longe, mas sempre com esse problema. Enquanto não resolver o problema, né? Não funciona. Amém? Deu para entender? Você concorda? É verdade isso?
Importante, então, pelo que entendi, é a gente não estar dividido com Deus. Se você estiver dividido com outra pessoa, mas estiver de acordo com Deus, Deus vai te honrar na postura que você tomou, na decisão que você tomou. Mas o importante é não dividir com Deus.
E na realidade, a outra pessoa está dividida com você. Você não está dividido com ela. Ela está dividida com você. Mas você está com Deus, você é um com Deus. Amém? Você é um com Deus, tem consciência disso, vai embora, vai andando tranquilo e tudo. E a outra pessoa, então, o problema vai estar com ela, não com, com quem. O problema vai estar com ela. E aí é hora de você ajudar, orar por ela, fazer tudo por ela, porque o problema vai estar com ela. Amém?
Amém. É difícil aceitar, né? Que a gente, que nós não somos donos de nós mesmos, né? Acho que o difícil é você aceitar. Depois que você entende isso aí e fala, não, eu vou assumir mesmo, aí fica mais fácil. É muito sério isso que o senhor falou hoje, né? Porque à medida que você está dividido com Deus, você está aqui. Mas você não está existindo como você deveria. É muito sério. Amém.
Tá gentinho. É. É. Exatamente. É. É. Exatamente. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. E a gente vai indo. Quando na realidade Deus queria você. Então é a mesma coisa você comprar um. Você compra uma coisa. Você compra uma chama. É, lá não fala assim, tem vaso para honra, vaso para isso, vaso para aquilo. Você compra um negócio para pôr aqui. Então você pega aquilo, você tem o direito de chegar. Não, quando você comprou, você já comprou. Não, eu comprei para pôr aqui. Mesmo que outra pessoa fale, ah, mas não ficou tão bom. Mas eu, do jeito que eu quero assim, eu comprei para pôr aqui. Quando eu vi aquilo lá na loja, eu vi que aquilo dava certo aqui. Então quando Deus me chamou, lá atrás, Deus me chamou, já... ele já sabia o que eu ia fazer, ele já sabia o que eu ia passar, já sabia. Ele olhou assim e falou, aquele caboclo vai dar certinho no que eu quero. Eu nem imaginava chegar aqui onde nós estamos. Mas ele sabe. Ele olha no monte assim e fala, lá tem um versículo, eu acho interessante. Eu estava numa caminhonete, eu lembro disso até hoje. O pai do Júnior Durante, ele é americano. Eu estava dentro da caminhonete com ele, foi pelo assim. É, eu vi um versículo na Bíblia que eu achei muito interessante. Falei, os olhos de Deus estão sobre as pessoas. Aquela pessoa que agradar a Deus, Deus pega aquela pessoa. Aí ele falou assim, e tem esse versículo? Tem mesmo esse versículo? É, você podia me mostrar, porque eu não me lembro desse versículo. Não sei se ele falou assim ou que ele realmente queria ver, ou ele estava aumentando a conversa. Aí eu peguei o Salmo 101, se não me engano, 100 ou 101, né, mostrei para ele lá, né. Ele falou, é interessante mesmo, né, realmente está aqui. Os olhos de Deus estão... Maria, ela era para aquela... Né? Quando Deus chamou Maria, quando Deus veio, o anjo veio, Maria, é você, bem-aventurada, escolhida, né? E agraciada. É você que ele quer. Foi você que ele escolheu. Amém? Então, acho tremendo. Bom demais. Vamos dar ouvido a Deus. Vamos ver, né? Aí, às vezes, você, a princípio, sofre, a princípio, você sente, a princípio, você... Por exemplo, Maria, né, foi rejeitada, a princípio, por José, foi... aconteceu tudo aquilo, ela ficou certamente constrangida com toda aquela situação, tudo. Mas, gente, depois, Deus abandonou Maria, Deus desprezou Maria, gente, Deus não abençoou Maria... Agora vai, cria confusão com Deus, resiste a Deus, tenta resolver as coisas você mesmo, não espera, e tudo para você ver quem ganha. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Vocês acham que foi boa ou não? Ela parece que ela começava assim sem nada, mas ela, olha, Deus te abençoa. Deus enche você de bênção, Deus, mas é preciso que você tenha juízo. É preciso que você tenha juízo. Não te ensoberbeça. Não resistas a Deus. Não resistas a Deus. Não é assim, às vezes, que o Senhor quer da sua vida. Não foi para isso, às vezes, que Deus te chamou. Ele quer que nós sejamos como um barro realmente nas mãos. Esperar, confiar. E, amém, Senhor. Que a vontade do Senhor seja feita. É difícil. É muito difícil. É muito difícil saber que o Senhor nos prepara para o reino de Deus, né? É muito difícil acreditar que é o céu, o lugar para onde o Senhor nos leva. E que as outras coisas aqui, todas vão passar. E que as outras coisas aqui, não podem jamais serem usadas pelo diabo para nos dividir, para nos separar com o Senhor. Antes, faça conforme a sua vontade. Às vezes, o cálice de bênção que bebemos, a princípio, parece difícil. A princípio parece estranho. Mas se for da tua vontade, passe o cálice, senão ajude-nos, porque a vontade do Senhor é que vai nos dar a paz, é que nos vai abençoar, é que nos vai definir verdadeiramente a nossa razão de viver. Se foi para isso que eu nasci, que eu possa entender, que eu possa compreender, e com paciência permitir que o Senhor edifique a minha vida no seu propósito. Em nome de Jesus. Amém.
Achando que conheço.